continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Paulo Aragão. Seja bem-vindo.
Olá, Deraldo. Olá, ouvinte do Brasil Regional. Uma alegria para mim estar aqui conversando com você.
Ah, e foi uma alegria também vê-lo tocando lá no Bar do Serginho, em Santa Teresa, né, com o grupo. Lá, que bacana, que interação boa que vocês têm.
É, as rodas de choro aqui no Rio permanecem, né? E é muito gostoso, é muito bom tocar, assistir, enfim. É uma prática cultural aqui que a gente tem, muito forte e que permanece.
Que bom, e estava lá o decano, Paulo Sérgio Santos, né? Também.
É verdade, tem sempre gente muito boa lá.
Ah, com certeza. Os bons se juntam aos bons. Mas, Paulo, quando a gente conversou, você estava numa incursão à Amazônia. E eu
achei muito
interessante essa sua participação lá com a Mônica Salmazo, né?
Já tem alguns anos que eu tenho a felicidade de acompanhar e estar junto com a Mônica Salmazo em vários projetos. Eu participei do DVD dela Corpo de Baile, com a obra do Paulo César Pinheiro. Depois a gente fez um monte de shows juntos, shows em duo, shows em trio, quarteto, né? E a gente foi, esse foi um trio que a gente tem, eu, ela, a Mônica e o Teco Cardoso, e a gente foi participar de um projeto na Amazônia que se chama Navegar é Preciso. É um barco no Rio Negro, então a gente fez um show lá no barco, um evento mais voltado para a literatura, com a presença de vários escritores, e tem música também. Foi muito bom, foi uma semana incrível, né? A Amazônia é um lugar inacreditável, muito, muito forte, muito impressionante.
É interessante, e vocês estavam lá em lugares que nem sinal pegava, né, também.
Pois é, eu até demorei para te responder justamente porque a gente estava no Rio Negro, né, a gente foi Rio Negro adentro, né, e vários lugares realmente não tinha, que é até bom, né, ficar um tempo assim, sem as redes, é saudável também.
Mas você tem um trabalho formidável também e longevo, né, com o grupo Mahogany, você é um dos fundadores.
É verdade, Geraldo. A gente foi fazer as contas agora, descobriu que está fazendo 30 anos que a gente começou a ensaiar junto. A gente começou a ensaiar junto no final do ano de 1994. Então estamos completando 30 anos de trajetória. Eu amo esse grupo, né? A gente passou por muita coisa. Esse grupo me levou para tudo que é lugar, para vários continentes, muitos países. A gente viajou muito. Eu já estive nos 5 continentes e a maior parte dessas viagens foi com o Mahogany. E foi uma alegria muito grande. Agora a gente está, depois do período tão difícil de pandemia, em que as coisas ficaram... a gente ficou parado, né? Nunca tinha acontecido ficar assim, 2 anos sem nem sequer se encontrar. Depois a gente voltou renovado em todos os sentidos, né? No sentido mais filosófico, subjetivo, mas na prática também. A gente está com uma formação nova, com 2 novos violinistas que entraram no lugar dos nossos queridos amigos Marcos Alves, que é fundador do grupo também, Maurício Marques. O Marquinho está meio, já pediu para sair, já está meio se aposentando, e o Maurício está lá no Porto Alegre, onde ele mora, ficava difícil ele vir, então acabou entrando no lugar deles o Diogo Cili e o Lucas Gralaf, que deram um fôlego novo aí, tanto que a gente gravou um disco novo, Mahogany Autoral, primeira vez que a gente está gravando um disco só com músicas não só nossas, desses 4 atuais integrantes, mas também de outros ex-integrantes, além do Marcos Alves e do Maurício Marques, que eu já citei, também do Sérgio Valdeus. Então é uma grande celebração, na verdade, desses 30 anos. A gente está muito feliz com isso tudo que está acontecendo.
Ai, que bom, né? E merecido essa homenagem aí, né? Porque tem que marcar uma data tão expressiva como 30 anos.
Cara. 30 anos não são 30 dias, né? É muito tempo.
É uma vida.
E eu fico muito orgulhoso olhando para trás, de ver tanta coisa bonita que a gente fez. Então, esse é o 8º disco de carreira do Mahogany, mas além disso, assim, foram assim, centenas de shows e participações em muitos outros trabalhos. discos de colegas, participações especiais. Eu acho que a gente tem uma sonoridade muito característica, né? Que todo mundo reconhece essa sonoridade como muito, muito característica. Isso tudo pra gente é motivo de orgulho. Sim.
Que trabalho formidável. Eu acompanho assim, há muito tempo.
Oh, legal.
Né? Sempre gostei. Gosto de violão.
Uhum.
E esse quarteto de vocês é fantástico. Que coisa incrível.
Obrigado, Geraldo.
Paulo, vamos ouvir um pouquinho de música agora?
Vamos nessa.
Que bom. Então, vamos de quê, Paulo?
Bom, eu selecionei um choro que eu escrevi. Eu trouxe duas composições minhas. A primeira foi gravada no disco de um grande flautista argentino, um amigo querido, Gabriel Truco, que mora em Buenos Aires e tem um trabalho ligado à música brasileira. Um disco em que vários compositores brasileiros compôs especialmente obras para ele, para esse disco. Eu fiz duas peças interligadas, né? E eu escolhi a primeira delas para a gente ouvir. É um choro lento que se chama Rio de Janeiro, Hora Zero. Naturalmente é uma referência ao Piazzolla.
Uhum. E a outra?
A outra peça que eu escolhi para a gente ouvir aqui é uma peça antiga, uma composição minha em parceria com meu querido amigo e genial músico, expoente, maior da música brasileira, Yamandu Costa. Em 2008, a gente recebeu uma encomenda da Orquestra Sinfônica Brasileira para compor uma peça para violão e orquestra. A gente fez meio a quatro mãos. O Yamandu ia sugerindo os temas, eu ia anotando os temas e depois ia organizando esses temas. E aí saiu uma peça que se chama Fantasia Popular, em três partes, em três movimentos, para violão e grande orquestra. Isso foi estreado lá em 2008, foi tocado diversas vezes pelo Yamandu aí, mundo afora, aqui no Brasil, em São Paulo, no Rio, em Minas, em muitos lugares, na França, com orquestras francesas, foi regido por grandes maestros, enfim. De vez em quando, mesmo sendo uma peça já que tem seus 15, 16 anos de idade, o Yamandu volta a tocar. E essa gravação que a gente vai apresentar é uma gravação ao vivo, que foi feita no Teatro Municipal de São Paulo, do Yamandu, acompanhado pela Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal, regida pelo Roberto Mintiu. Então a gente vai ouvir o primeiro movimento dessa peça, dessa fantasia popular, que a gente chamou de Radamés, que obviamente é uma homenagem ao grande Radamés Inácio.
Vamos ouvir. Thank you. Brasil Regional está recebendo Paulo Aragão, que sugeriu Rio de Janeiro Hora Zero e Fantasia Popular. E o Paulo é violonista, arranjador, maestro e professor. E eu queria explorar um pouquinho esse lado também seu, né? Que você é professor da Escola Portátil, muito conceituada,
sim,
né?
Esse projeto é um projeto que é central, assim, na vida de todo mundo que está envolvido com ele aqui no Rio de Janeiro. Um projeto que já está indo esse ano para 24 anos, né, a Escola Portátil. Eu não estava exatamente no início, mas eu já estava exatamente no segundo momento, vamos dizer assim. Eu entrei para esse projeto, comecei a dar aula. E eu comecei a dar aula, mas na verdade eu estava tendo aula também até hoje, né? Enfim, a gente troca muito, né? E é um projeto voltado para o ensino de música através da linguagem do choro, da linguagem brasileira. Eu estou envolvido desde 2001. Hoje eu sou um dos diretores também do projeto da Casa do Choro, que é a gente acabou fundando um instituto e fundando uma casa para o choro aqui no Rio, aqui na Rua da Carioca, que é uma casa que eu acho que é um centro de referência muito importante para essa música, né, porque reúne, talvez, o maior acervo reunido, assim, sabe, de partituras, de iconografia, de gravações. A gente tem um pequeno auditório, a gente tem salas de aula, a gente tem um espaço de onde realmente se vive o choro, se cultiva a memória, que para que não se perca e se abrem os novos caminhos. Então é um centro de efervescência em torno dessa música, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Ao longo desses 24 anos já passaram, assim, mais de, sei lá, 20 mil alunos diferentes pela escola, e é muito legal. Eu acho que esse projeto de alguma maneira influenciou na cena musical, de alguma maneira, né, no nosso nicho aqui da música popular, da música instrumental, influenciou na vida cultural da cidade, uma vez que ele abriga tanto, assim, músicos que querem se profissionalizar e que têm acesso a uma especialização, a um nível de profundidade, né, com músicos profissionais, contato com músicos que atuam há décadas, né, em torno dessa música, que você dificilmente vai encontrar em livros ou em outros lugares, né? Então esse cara, a gente tem muito, assim, essa turma de ponta que está se profissionalizando, mas ao lado deles tem também os músicos amadores, que sempre fizeram parte do choro, né? Aquelas pessoas apaixonadas por música que querem simplesmente tocar, que o cara tem outra profissão, mas quer tocar no fim de semana. E aí ele traz também um amigo que nem conhece tanto o choro, mas que vai se encantar com essa música, com a linguagem da música brasileira. Então tem muito diletante, muita gente, tem uma ação muito forte de formação de plateia também. Então é um projeto que ao longo desses 24 anos formou muita gente boa, com muita garotada e músicos jovens, assim, gravando por aí, tocando com todo mundo, de alguma maneira contribuiu na formação deles, né? Mas também a gente observa, assim, que hoje em dia a gente tem um público de choro certamente maior do que tinha quando eu comecei há 30 anos atrás. Né? Tem períodos em que ele fica mais, assim, num cantinho, mais esquecido e tal, que era o que acontecia mais ou menos aí no final dos anos 80, início dos anos 90. E agora eu acho que a gente está um período, assim, ao contrário, e pela ação não só da Escola Portátil, mas de outras iniciativas espalhadas pelo Brasil, a gente tem um período de grande efervescência, isso é muito legal.
É verdade. E você tem um curso, pelo menos deu um tempo atrás, né? O Choro e Raízes da Música Popular Brasileira?
Sim, eu adoro, assim, pesquisar, estudar, né, sobre essa música, e a gente está sempre muito envolvido, assim, com a memória, com os acervos, que é uma maneira da gente entender os novos caminhos, entender o passado e projetar o futuro, né? Então, eu estou sempre, assim, fuçando, estudando, agora com as ferramentas digitais que a gente tem de pesquisa, que tem mudado, assim, a musicologia, né? O estudo, a historiografia, enfim. Então, eu assim, de uma maneira muito amadora, vamos dizer, né? Então, eu venho estudando isso e já fiz esse curso sobre a história do choro, assim como já fiz muitos anos atrás, 25 anos atrás também, eu fiz uma tese de mestrado sobre os arranjos de Xinguinha, que eu acho que foi um trabalho que começou a despertar um interesse sobre esse grande arranjador que é o Xinguinha, essa figura tão muito conhecido como compositor e como instrumentista, mas nem tão falado, pelo menos não era tão falado como arranjador. Né? Então eu tenho um curso também sobre os arranjos de Pixinguinha, isso está tudo online, né? E já fiz muitas aulas, produzi também ao lado da Helena Aragão, que é jornalista, minha irmã, e do Pedro Paulo Malta, jornalista. A gente produziu um documentário que eu tenho um orgulho enorme sobre a vida e a obra do Radamés em ata. Ele está disponível em 12 capítulos, de uma hora cada um. É um trabalho, assim, foi um trabalho bem grande, bastante detalhado sobre a trajetória, sobre a obra do Radamés em ata. Ele está disponível também na rede, na Rádio Batuta. Se chama Radamés em ata, Operário e Artesão da Música. Enfim, então eu tenho esse lado da pesquisa, apesar de não estar ligado, assim, há muitos anos. Eu fiz esse mestrado e nunca mais estive ligado propriamente à academia, mas eu gosto muito de pesquisar, de entender e tal, e por conta disso, em alguns momentos, tem esses cursos, esses programas, aulas, assim, que a gente faz, até muitas vezes em função dos alunos da escola portátil. Muitas vezes são coisas preparadas dos nossos alunos e que acabam sendo replicadas em outros lugares.
E falando em pesquisa e curiosidade, eu fiquei curioso aqui com um livro que passou pela sua mão aí e tal, O Boi no Telhado. Não sei se vou pronunciar certo o nome do... Tá, Dario Milhaud, é isso?
Dario Milhaud, exatamente. O Milhaud é um dos grandes compositores da música francesa, compositor de música clássica, né? Ele nasceu no final do século XIX, é um compositor, assim, muito grande, assim, sabe, no cenário na música do século XX, clássica francesa. E tem a curiosidade é que ele veio ao Brasil, né, com 25 anos, em 1917, em pleno carnaval do Pelo Telefone, né, que ele descreve a chegada dele no Rio de Janeiro e o impacto que o carnaval, que tinha essa música como grande sucesso, né, o Pelo Telefone, causou nele. E ele passa 2 anos no Rio de Janeiro e se apaixona completamente pela cultura brasileira. E ele é o cara, antes, de uma certa maneira, antes até do Villa-Lobos, ele é um dos primeiros, que nessa época o Villa-Lobos estava em formação, estava compondo as primeiras coisas, mas era um compositor ainda que não tinha chegado na linguagem totalmente nacionalista, né, que ele ia alcançar a profundidade incrível que ele alcançou alguns anos depois. Mas o Milhaud é um dos primeiros caras a chamar atenção publicamente para a música popular brasileira. E ele fala do Marcelo Tupinambá, do Ernesto Nazaré, e fala, escreve muito sobre esses compositores, se apaixona e fala, isso é o tesouro da música brasileira. E ele compôs algumas obras de inspiração brasileira, né? Entre elas, esse balé, que é uma peça muito tocada no repertório sinfônico no mundo inteiro, que se chama O Boi no Telhado, né? Esse nome ficou tão famoso na França, né, que virou o nome de um bar na França, O Boi no Telhado, e virou até gíria, né? Até hoje os franceses, quando falam assim, vou dar uma canja, vou fazer, os americanos falam uma jam session, né? Os franceses falam faire le bœuf, quer dizer, fazer o boi, em referência a esse bar, em referência à peça do Milhaud e em referência a uma música brasileira que se chama O Boi no Telhado, que era um tanguinho de um compositor anônimo aqui, que o Milhaud resgatou. Essa peça, O Boi no Telhado, é uma peça para orquestra sinfônica, que é uma grande colagem cubista, assim, entre 20 e 25 temas populares brasileiros, coisas muito conhecidas e coisas absolutamente desconhecidas, do Nazaré, da Chiquinha Gonzaga, Álvaro Sandim, compositor Marcelo Tupinambá, compositores da época, em que ele faz uma colagem disso, bem no estilo modernista da época, né? Politonal, assim, bem doido. E a gente fez, e essa peça é uma peça canônica no repertório do século XX, orquestral, muito conhecida, mas a convite do musicólogo Manuel Corrêa do Lago, um acadêmico, assim, dos melhores que a gente tem, ele sugeriu para a gente fazer uma adaptação dessa peça para a orquestra sinfônica, voltando para o conjunto de choro. Então eu fiz e a gente gravou. Ele escreveu um livro sobre essa peça, contando toda a história do Milhaud no Brasil e toda a trajetória. E para ilustrar, a gente tem encartado nesse livro, né, que foi lançado pelo Instituto Moreira Salles, um CD onde tem a gravação original de orquestra, né, da peça do Milhaud, e uma transcrição feita para conjunto de choro. Uma transcrição mesmo, nota por nota e tal. Até muito engraçado, porque aí usa, assim, materiais musicais politonais, cada um tocando no tom, que é divertido. Só que com levada de choro é um barato. Assim, foi um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter feito.
Paulo Aragão, que imensa satisfação tê-lo aqui. Eu também declaro que minha admiração pelo teu trabalho, pela tua inserção musical, assim, como pesquisador, como... Né? Curioso, vamos dizer assim, que a curiosidade nos leva longe, né, Paulo?
É isso, Beraldo. Poxa, te agradeço muito o espaço, o carinho aí, as palavras, a atenção, o trabalho da gente está sempre muito importante. Muito obrigado mesmo.
Grande abraço para você, Paulo.
Um abraço.
Você está com o Brasil Regional.